Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Agora Conversamos Nós e temos como convidada novamente a doutora Helena Santos Martins, médica na área de Boston, que está connosco para o Ponto da Situação. Doutora, uma vez mais, bem-vinda à WJFD.
Olá, Sr. Jorge. Muito, muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Um abraço bastante grande e um bem-aja a todos os senhores e as senhoras ouvintes.
Sim, senhor, um beijo à doutora pela informação que tem disponibilizado ao longo deste tempo aqui na rádio. E vamos hoje, doutora Helena Santos Martins, falar de um assunto muito importante. Chegamos à altura em que realmente e felizmente nós temos vacinas, mas há pessoas que continuam com algum receio em serem vacinadas.
Sim, e realmente muito obrigada por esta oportunidade, porque espero que, dando mais alguma informação, que possamos influenciar as decisões de algumas dessas pessoas que ainda estão indecisas no que é que hão de fazer, porque realmente a vacinação é bastante, bastante importante e agora não há nenhuma falta de vacinas. Por isso gostaria de falar um bocadinho acerca das razões pelas quais as pessoas deveriam considerar bastantemente e fortemente receberem a vacina agora.
É melhor estar vacinado do que não estar, mas há aquelas pessoas que pensam que a vacina poderá trazer outros efeitos. Doutora, o que é que poderá acontecer, e sabemos que o número tem sido muito reduzido, dos efeitos da vacina, algumas reações contra?
Mas, realmente, eu acho que o moral da história é que, sim, podem haver alguns efeitos secundários das vacinas, mas os benefícios que a pessoa vai receber da vacina são muito, muito maiores do que quaisquer potenciais efeitos secundários. Por exemplo, é muito comum de as pessoas sentirem, depois da primeira ou da segunda vacina, da Pfizer ou da Moderna, talvez bastante debilitadas. Por exemplo, no meu caso pessoal, tive 2 dias de cama depois da segunda vacina da Moderna e quando as pessoas se sentirem mal, poderem ter febre, poderem ter dores no corpo, mas isso realmente são coisas passageiras. Houve também algumas pessoas que têm o receio de haver consequências a longo prazo das vacinas e até agora realmente não temos nenhuma evidência forte nesse sentido. Milhões de pessoas têm sido vacinadas. Realmente tem havido casos muito esporádicos de alguns problemas, mas isto são pequenos casos em milhões, não é? Quer dizer, então a chance disso acontecer é muito reduzida, mas a chance realmente da pessoa ter consequências graves de ter uma infecção de Covid e que pode levar realmente até à morte, não é? A pessoa pode ter uma consequência letal da infecção. Então, para mim, quer dizer, não, nem é preciso pensar duas vezes. A vacina é muito, muito mais vantajosa do que problemática e a opção alternativa é de se a pessoa ficar com o vírus, realmente pode morrer ou pode ter consequências bastante graves. Recentemente, teve muitas nas notícias, não é, o problema daqueles coágulos de sangue no cérebro em mulheres jovens depois da vacina da J&J. Primeiro houve 7 casos, depois fizeram mais pesquisa e encontraram um total de 15 casos, mas isto é em várias milhões de pessoas, quer dizer, a vacina foi posta em hold por algum tempo, enquanto esta investigação foi feita, para ter a certeza que não havia um problema maior, e realmente foi quando encontraram mais outros 8 casos, por um total de 15, e depois a vacina voltou a ser disponibilizada e acho muito bem. A ideia que as pessoas têm de não quererem a vacina do J&J porque vai causar coágulos de sangue é realmente, as pessoas não têm que se preocupar com isso. Como eu disse, esta percentagem de 15 casos em milhões de pessoas é um número extremamente pequeno. Foi em mulheres jovens e agora sabendo que esse é realmente um possível efeito secundário, se bem que muito raro, também já estamos à espera, também já, não estamos à espera, mas estamos em alerta, porque se alguma pessoa que levou a vacina que tem alguns desses sintomas, de muitas dores de cabeça, muitas tonturas, efeitos diferentes de visão, tudo isso, quer dizer, são feitas logo, são tomadas todas as precauções para excluir realmente um desses quadros. E aquilo que as pessoas às vezes esquecem é que as mulheres jovens, não é? Uma grande maioria está a tomar a pílula, não é? A pílula contraceptiva, e o risco de ter coágulos de sangue com uma pílula contraceptiva é muito, muito maior do que dos coágulos de sangue, se bem que são coágulos diferentes, da vacina J&J, não é? Por isso que as mulheres pararam de tomar a pílula. Não é? Isto é só para dar realmente uma comparação, que às vezes as pessoas fazem uma tempestade num copo de água, como costuma dizer, esse argumento realmente dos coágulos de sangue, já não realmente, se as pessoas estão preocupadas com isso, que não se preocupem, porque a chance é realmente muito, muito reduzida.
Muito bem. Doutora Helena Santos Martins, aqui uma pergunta que muita gente deve fazer a si própria. Por exemplo, a doutora tomou a mesma vacina que eu tomei, esteve 2 dias de cama. Eu, felizmente, o que senti mesmo foi só a picadela no braço. Porque é que algumas pessoas têm o efeito secundário, digamos, ou a reação à vacina mais do que outras? Porquê?
Isso ainda não está bem explicado, mas aquilo que se pensa tem a ver com a reação do sistema imunitário à vacina. E aquilo que vimos é que pessoas mais jovens estão a ter reações mais maiores à vacina do que pessoas com alguma mais idade. Isso não quer dizer que as pessoas que não tenham reação, que a vacina não seja eficaz, não seja realmente, não dê resultado. Mas ainda não há realmente uma explicação porque algumas pessoas com mais idade têm reação, outras pessoas mais jovens não têm, mas no geral as pessoas mais jovens realmente têm mais reação, e acho que tudo tem a ver com o sistema imunitário da pessoa e da maneira como esse sistema imunitário é ativado. Mas é por isso que nós dizemos às pessoas, olha, se tiver uma reação, não se preocupe, porque realmente é uma coisa que passa em dois, três dias no máximo. E se não tiver reação, também não se preocupe, porque não quer dizer que a vacina não está a dar resultado. Mas temos visto realmente uma grande variabilidade da reação das pessoas à vacina.
Muito bem, espero que a curiosidade de quem me perguntou tenha sido satisfeita. E vamos agora falar também de um outro assunto importante, doutora. Há pessoas que têm doenças e que têm medo de levar a vacina. Alguma doença crónica poderá ter efeito secundário com a vacina, ou as pessoas podem se vacinar à vontade?
Bem, a minha recomendação é, por causa da doença crónica e principalmente doença coronária, por exemplo, pessoas que já tiveram ataques de coração ou têm angina de peito, diabetes, hipertensão, peso a mais, problemas respiratórios, não é? Asma, enfisema, realmente essas doenças são imensos fatores de risco para com que a pessoa tenha, que não consiga recuperar bem se ficar infectada com o vírus. Então são essas pessoas com estas doenças que ainda são as mais importantes de receberem a vacina. Há realmente alguns casos em que a pessoa tem que se aconselhar melhor com o seu médico de família, com o seu especialista. Por exemplo, pessoas com câncer que estejam a receber quimioterapia ou que estejam, por exemplo, a receber radiação, ou pessoas, por exemplo, com doenças, com problemas imunitários, como psoríase bastante grave, que estão a tomar os medicamentos biológicos, não é? Como artrite reumática, como lúpus, realmente essas coisas, essas doenças em que a pessoa está a tomar medicamentos como methotrexate, como rituxan, como cyclophosphamide, então que se informem com os especialistas que estão a receitar esses medicamentos para terem uma avaliação melhor e uma recomendação melhor do que acabam de fazer, porque às vezes a pessoa tem que parar o medicamento por 1 ou 2 doses antes de levar a vacina, ou às vezes até depois de levar a vacina. Mas esses realmente são casos pontuais, mas na grande, grande maioria dos casos, as doenças crónicas que eu mencionei, que são as mais comuns, faz com que a pessoa seja, pertence a um fator, um grupo de bastante risco. Então essas pessoas são ainda mais recomendadas a levar a vacina.
Muito bem, doutora Helena Santos Martins. Agora vamos falar de um outro assunto que não se falava há uns meses atrás, porque a grande preocupação era para pessoas de maior idade, para pessoas já na idade sénior, mas agora há também uma promoção para a vacinação de jovens e crianças. Como é que explica?
Bem, o sistema de vacinas para crianças tem que responder a um processo extremamente rigoroso de segurança antes de uma vacina ser aprovada para crianças, para menores. O objetivo geral é de não fazer mal, right? Do no harm. E então, antes de se dar um produto que é suposto ser bom, não é? Para a prevenção a uma criança, tem que passar um sistema muito, muito rigoroso de segurança, não é? Que é o caso das vacinas. Foi por isso que começaram com a serem testadas e a serem dadas a adultos, e principalmente a pessoas com idade, mas agora que já há vários milhões de pessoas em todo o mundo foram vacinadas, há imensa data, que começaram a fazer testes com adolescentes, e agora a vacina Pfizer está aprovada para 12 anos ou mais. Essa vacina estava aprovada para 16 anos ou mais. A vacina da Moderna era para pessoas com 18 anos ou mais, e agora o novo mandato é que está ok para começar aos 12 anos. Ainda não temos aprovação para ainda mais cedo do que isso, e estão realmente a fazer todos estes testes e estamos à espera que isto seja, tenhamos informação realmente brevemente, mas eu recomendo bastante que os pais pensem em vacinar os seus filhos, suas filhas, pelo menos tiverem 18 anos ou que sejam mais velhos de 18 anos, do que 12 anos.
Sim, senhora. Doutora, há sempre informação disponível com websites do Governo, Departamentos de Saúde, para que a pessoa possa procurar. Eu acho que hoje não é tanta falta de informação, terá que haver mais ambição por parte das pessoas para procurar o lugar onde há vacinas. Eu sei que há vários com vacinas disponíveis e espero bem que as pessoas possam aproveitar isto, que alguns países não têm ainda um número de vacinas suficiente para a sua população. Doutora?
Eu acho que estamos numa situação muito privilegiada de morarmos nos Estados Unidos, em que há realmente uma grande oferta de vacinas. Não há falta de vacinas aqui. A vacina é completamente grátis, quer dizer, ninguém paga nada pela vacina. E agora até nem é preciso apontamento em muitos sítios, em muitas farmácias, até várias clínicas. Tem o walk-in, que começou esta semana, e a farmácia CVS, a farmácia Walgreens, tem até walk-in, quer dizer, a pessoa nem sequer precisa de apontamento. Outra coisa também, a pessoa não precisa de apresentar identificação. Estou aqui a fazer um apelo principalmente para as pessoas que estão em situação ilegal, que é completamente ok, é completamente seguro, ninguém vai perguntar por documentação, ninguém vai perguntar por cartão verde, ninguém vai fazer reportes à imigração. É muito, muito importante que todas as camadas da população sejam vacinadas. Infelizmente, estamos a ver que são em áreas que são mais com população mais desfavorecida, que continua ainda a ter menos percentagem de vacinas. Eu acho que isso também tem a ver com um bocado das pessoas terem um certo receio e não confiarem no sistema. Mas neste caso da vacina para o Covid não tem que ter receio por causa disso, porque a vossa situação não vai ficar comprometida por levarem a vacina.
Muito bem, doutora, estamos mesmo a terminar. Qual é a mensagem que a doutora Helena Santos Martins tem para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham diariamente e que seguem muito as suas informações via rádio e não só?
Tenho aqui alguns pontos para as pessoas pensarem. Número um, são boas notícias. O número de hospitalizações, o número de casos é agora a nível mais baixo que já tivemos. A percentagem de números positivos está a pouco mais de 1%, o que é excelente, e até agora já foram completamente vacinados nos Estados mais do que 3 milhões de pessoas. Ok? E haver realmente esta possibilidade de obter a vacina de uma maneira muito, muito fácil e completamente a custo zero. Mas há ainda coisas que temos que pensar. Número um é que, além de haver este grande número de pessoas completamente vacinadas, ainda só representa 40 e tal por cento da população. E nós sabemos que para ter herd immunity, imunidade a nível de comunidade, é preciso ter entre 70 a 80%. Quer dizer, ainda só estamos mais ou menos a metade daquilo que precisamos de atingir para ver realmente muito mais segurança e para mantermos este vírus do Covid bem controlado, número um. Número dois é que ainda há comunidades em risco no Estado, pelo menos até agora só temos duas comunidades em risco, a semana passada eram 6 e em janeiro eram 200, então realmente tem havido uma diminuição, mas uma dessas comunidades é New Bedford, ok? Então as únicas duas comunidades agora são New Bedford e Lawrence. E New Bedford é onde há uma grande comunidade portuguesa, quer dizer, então este meu alerta para a nossa comunidade ainda é mais importante, porque eu acho que se nós pudermos fazer com que a nossa comunidade portuguesa, pelo menos aí da área de New Bedford, se tenha mais vacinas, vamos diminuir este risco da comunidade. E em terceiro lugar é a nova recomendação que vai ser efetiva para a semana que vem, no dia 29, de já não ser necessário usar máscara desde o momento que a pessoa esteja vacinada, ok? Isto realmente é um sistema de honra, não é? Ninguém está a pedir que a pessoa apresente o cartão a dizer que é vacinada, então estamos dependentes da honra de cada um. São duas coisas. Número um, eu acho que isto é uma outra vantagem de a pessoa estar vacinada, de não ter que usar máscara. E número dois, de a pessoa ao mesmo tempo também ter cuidado, porque muitas pessoas que não foram vacinadas vão tirar as máscaras, ok? Nós não podemos confiar que o facto de uma pessoa estar sem máscara que temos a certeza que essa pessoa foi vacinada ou não. E então, por isso, é ainda muito mais importante as pessoas levarem vacina, e eu acho que talvez este mandato das pessoas não usarem a máscara talvez tenha sido um bocadinho prematuro, e aquilo que eu recomendaria é que, pelo menos em sítios dentro de casa, não é? Dentro de lojas, dentro de qualquer edifício, pronto, dentro de algum sítio, que talvez seja bom as pessoas ainda usarem a máscara, porque nós não sabemos como é que as outras pessoas estão. E que realmente que as pessoas não tenham medo, que levem realmente a vacina. Qualquer uma das três vacinas disponíveis são excelentes. Nós já usámos as três vacinas na minha casa, por isso já tivemos a oportunidade pronto, eu recebi Moderna, meu marido recebeu Pfizer, minha mãe recebeu a J&J e outras pessoas da família receberam as outras. Qualquer uma é boa. E fica aqui realmente o meu apelo, pense então levar a vossa vacina, é a maneira de se protegerem vocês, de protegerem a vossa família, e é a maneira de nós eventualmente conseguirmos controlar este vírus que infelizmente é horrível e que pode levar à morte.
Doutora Helena Santos Martins, é sempre com muito gosto que dialogamos consigo, muito obrigado pela sua participação e até breve, se Deus quiser.
Até breve, e fica só aqui mais um apelo. Vai haver um webinar na segunda-feira, dia 24 de maio, pelas 7 da tarde, pelo Massachusetts INR, sobre vacinas de Covid para crianças, e então os pais que estejam interessados podem ver, podem assistir a este webinar, e eu penso que a WJFD vai ter a informação de como te registrar para este webinar no vosso website, e então se tiverem algumas questões, recomendo então que vejam este webinar, porque acho que vai ser bastante importante e informativo.
Obrigado, doutora, e como sempre, haja saúde.
Muito obrigada mais uma vez e tudo de bom e até uma outra oportunidade.
Obrigadíssimo. Hoje no Agora Conversamos Nós tivemos como convidada a doutora Helena Santos Martins. Para si, continuação de ótima audição e obrigado pela sintonia.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.